Está no ar, o Jornal do Senado.
Proposta de regufe pode impedir que eleito para o Legislativo ocupe cargo no Executivo.
Relatório de Instituto do Senado indica que resultado das contas públicas é pior do que o anunciado pelo governo.
Cidinho Santos quer que população opine sobre direito ao porte de arma de fogo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Regufe, do Distrito Federal, voltou a defender a proposta dele que muda a Constituição para proibir que alguém eleito para o Poder Legislativo ocupe cargo no Executivo como de ministro.
A proposta, caso aprovada, exigirá que o interessado em ser nomeado para o Executivo renuncie ao cargo para o qual foi eleito.
Regufe disse que a medida vai reforçar a independência entre os poderes, algo que atualmente não existe na opinião dele.
O senador lembrou que no ano passado, por exemplo, o presidente Michel Temer exonerou ministros que são parlamentares para que eles, assumindo o cargo de deputado federal, pudessem livrar o presidente de ação penal no Supremo Tribunal Federal pela prática de crime comum.
Que independência de poderes é essa que está na Constituição Federal e que é descumprida todos os dias nesse país?
Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, disse ser favorável à proposta de emenda à Constituição que altera os critérios de escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal.
Ela lembrou que a proposta prevê que, quando um cargo de ministro do STF ficar vago, será elaborada uma lista tríplice a partir de indicações feitas pelos presidentes de tribunais superiores, pela OAB, pelo Procurador-Geral da República e pelo Defensor Público-Geral.
A lista será então encaminhada ao Presidente da República, que escolherá um deles para ser sabatinado pelo Senado. Se a indicação for aprovada, o escolhido será nomeado para um mandato de 10 anos.
Esse projeto é um projeto importante, nivela a Suprema Corte Brasileira, as cortes internacionais de democracias muito consolidadas na Europa e também em outras regiões do planeta.
Já o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, elogiou a decisão do Congresso Nacional de derrubar o veto presidencial à parte da lei das eleições que permitia ao candidato fazer doações para a própria campanha até o limite para o cargo em disputa.
Com a queda do veto, a doação máxima fica em até 10% dos rendimentos como pessoa física. Para Lindbergh, sem isso, as eleições poderiam voltar a ser dominadas pelo poder econômico.
A gente quer uma eleição justa, nesse caso, sem o favorecimento da candidatura dos milionários. Todo mundo tem o mesmo direito.
O relatório de um instituto do Senado apontou que o ajuste fiscal segura o déficit primário bilionário no curto prazo, mas não é suficiente para o controle da dívida pública.
Se forem descontadas as arrecadações atípicas, o resultado das contas públicas é considerado pior do que aquele anunciado pelo governo. Reportagem de Floriano Filho.
Ainda é preciso terminar de conferir os números de 2017, mas segundo economistas da Instituição Fiscal Independente do Senado, a IFE, o governo deve conseguir fechar com folga as contas do ano passado. O principal motivo foram arrecadações acima do esperado ao longo do ano. O destaque ficou com a concessão de usinas hidrelétricas, como algumas vinculadas à CEMIG, royalties do petróleo e gás e refinanciamento de dívidas tributárias. Pelo lado das despesas, também houve corte de investimentos em obras públicas. O relatório enfatizou que, mesmo assim, o orçamento de 2018 já se inicia precisando de mais cortes e gerando incertezas, como explicou o diretor da IFE, Gabriel Leal de Barros.
Por exemplo, o governo tem uma expectativa de arrecadar cerca de 12 bilhões com a privatização da Eletrobras. Tem outras medidas, aquela que tributava os fundos fechados de investimento, não foi aprovada. O próprio reajuste dos servidores públicos, estimado em 4,4 bilhões, foi concedido para janeiro.
Gabriel Barros disse que o quadro fica mais preocupante quando se calcula o resultado final sem receitas e despesas atípicas. É o chamado déficit fiscal recorrente, que sobe de quase 200 bilhões anunciados oficialmente para até 230 bilhões de reais.
O desajuste ele é bem maior do que o indicador oficial revela. justamente porque tem uma série de coisas atípicas, né, temporárias, que estão afetando positivamente as contas públicas.
Para o diretor da IFE, além da reforma da Previdência, serão necessários outros cortes como pessoal e seguro-desemprego para voltar a equilibrar as contas públicas. Ainda assim, o esforço iria demorar entre 5 e 6 anos para começar a produzir os resultados desejados.
O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, comemorou a entrada em vigor da lei que libera R$1,9 bilhão de auxílio financeiro para fomento das exportações, o FEX, devido pela União aos estados e municípios exportadores de produtos primários e semi-elaborados.
Wellington Fagundes informou que Mato Grosso é o que ficará com a maior parcela dos recursos, aproximadamente 26% do total, chegando a quase R$500 milhões.
É uma boa notícia para Mato Grosso. A liberação do FEX representa um alívio ao governo do estado de Mato Grosso e também aos municípios.
Está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Sociais, projeto que assegura ao trabalhador o direito de usar o dinheiro depositado em sua conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para o pagamento de pensão alimentícia.
A medida somente valerá se o trabalhador não tiver outros meios de cumprir essa obrigação, como previsto no texto da proposta, que é do senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul.
Lazier Martins lembrou que o dinheiro do fundo é um patrimônio do trabalhador e deve ser usado em situações de urgência, como quando fica desempregado.
Ele possa utilizar o fundo para socorrer aquela pessoa alimentanda que precisa com prioridade. Finalidade alimentar é preponderante sobre qualquer outra coisa.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, disse ser contrária à redução da maioridade penal. Na opinião dela, muitos dos problemas vivenciados pelos jovens brasileiros em relação à violência se deve à falta de ação do Estado em áreas como a educação e o esporte.
Vanessa citou dados do IBGE que mostram que, apesar de o Brasil ter mais de 20 milhões de adolescentes entre 15 e 17 anos, apenas uma pequena parcela parte para o mundo do crime.
Desse total de 20 milhões de jovens, em torno de 22.000,01% estão em conflito com a lei, sendo menos de 2 mil que foram fichados por prática de homicídio. Os números, portanto, mostram que é falso responsabilizar toda a juventude pela incompetência e omissão do Estado e da sociedade em negar os direitos fundamentais básicos constitucionalmente garantidos à juventude brasileira.
Já o senador José Medeiros, do Podemos, voltou a criticar o aumento da criminalidade em Mato Grosso.
Segundo ele, o estado é um corredor importante para abastecer de armas e drogas os grandes centros do país.
Mas o senador lamentou que, mesmo assim, as autoridades de segurança pública nacional se preocupam mais com as regiões sul e sudeste.
José Medeiros acredita que, para resolver esse problema, é preciso otimizar o trabalho das polícias, fechar as fronteiras, equipar os órgãos de segurança e destinar aos estados os recursos obtidos com os bens apreendidos pelas polícias.
Hoje a segurança pública dos serviços essenciais é um dos poucos que não tem fundo algum para se manter. E o que acontece? Quando o cinto arrocha, todo ano acaba sendo contingenciado.
E para o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, é preciso ouvir a opinião dos brasileiros em um plebiscito sobre o direito ao porte de arma de fogo.
Segundo o senador, a política de desarmamento fracassou no combate à violência, pois o país registra 60 mil assassinatos por ano.
Diante desse cenário de crise que acomete a segurança pública no país e da ineficácia do Estatuto de Desarmamento em reduzir os índices de homicídios, deve-se recorrer ao único titular da soberania política, o povo.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.